Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E Que Saúde. Agora sua saúde tem um plano.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, meu filho, parece confusa, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dorme, você já sabe todo o resto. E como vocês estão vendo, eu estou aqui com uma gloriosa camiseta do Corinthians, né? Que atrás tem, vou ver se dá para ver aqui. Peraí, que eu vou me enrolar aqui no fio. Dá para ver? O 10, tio Rei?
10, tio Rei.
É. Exatamente.
Pena que é do Corinthians, né?
É, pena que é, não. Graças a Deus é do Corinthians. E foi enviado, a camiseta foi enviada, aliás, o Bob me entregou, né? Você ficou mocosando essa camiseta com você.
Salve tentando... É, eu quase, né?
É. Queria o quê? Fazer macumba com a camiseta? Não, ganhei da ouvinte Rosângela, lá de Curitiba, que me mandou uma cartinha super bacana. É, querido tio Rei, quando receber essa carta, espero que esteja bem e tal. E ela disse que é, finalmente ter. Ela disse que eu faço ela acreditar no Brasil, seja sempre assim, feliz pra cima e nunca deixe que nada nem ninguém faça você acreditar que não é capaz. Deixe não, sobretudo, viu, Rosângela? Eu tô com aquela música do Noel Rosa, viu? É uma situação amorosa, mas vale também na área política, né? Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E lá pelas tantas. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim. Então é o seguinte, as pessoas que eu detesto, se acham que eu presto ou não, eu não estou nem aí. Nunca estive, né? Agora, os meus amores, as pessoas pelas quais eu tenho afeto, aí eu prefiro que gostem de mim, né? É isso. Mesmo quando não é correspondido.
As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim.
E que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. É isso aí.
Na voz de Aracide Almeida.
Aracide Almeida, grande cantora Aracide Almeida, que depois aí em programa de jurado virou uma figura meio caricata, que é uma pena. Foi uma enorme cantora, né? Também quero mandar um abraço. Olha que coisa super bacana, delicada, bonita. Olha aqui uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olha aqui, coisa linda, né? Meu amigo Cícero, que trabalha aqui no prédio em que eu moro, foi a Aparecida do Norte, né, ao Santuário de Aparecida, em companhia da mulher dele, a Leonarda, me trouxe essa coisa linda, obrigado, né, orou por todos nós lá, é uma pessoa extraordinária, meu amigo, funcionário do prédio, dedicado, zeloso, enfim, como raramente a gente encontra, trouxe esse presente, obrigado Cícero, e ele pediu, né, que eu mandasse um abraço para o Sérgio e para a Márcia, o Sérgio que é motorista de Uber, e eles são lá de Bom Conselho, em Pernambuco, e são também ouvintes do programa, tá bom? É isso aí. Olha aqui, nós estamos encerrando a nossa semana de homenagem ao Renato Russo, né? No terceiro álbum, de 1987, uma música que talvez uma das mais executadas do grupo, porque faz uma indagação, né? Que é uma indagação que tem importância histórica. Eu até vou lembrar para vocês daqui a pouquinho. Né? Tá no terceiro álbum, de 1987, Que País é Este? Mas a música é de 1978. O Renato tinha 18 anos quando compôs, né? Que era executada pelo primeiro grupo dele, o Aborto Elétrico. Né? A letra fala um pouco por si. Solta, Vale Bene, que depois eu trago mais um dado interessante que pouca gente sabe, ou pelo menos talvez a moçada, os mais jovens não saibam. Como o tio é meio velho, né, o tio põe a experiência a serviço dos jovens. Vai.
Eu
Eu tô vendo muito baixo, tá? No som certo aí, né? Então,
tá, sim, tá. Tá.
É isso aí, que país é este, onde está? Mas o Brasil vai ficar rico, vamos fabricar, faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Né? Música de 78, algumas questões remanescem aí. Essa indagação ela tem um sentido absolutamente irônico, porque, vejam vocês, tinha um grande prócer da ditadura civil, Francelino Pereira, que presidiu a Arena, o partido da ditadura. Francelino Pereira era um político do Piauí, só que à época você tinha eleição indireta para o governo dos estados. E o Francelino Pereira do Piauí foi nomeado governador de Minas Gerais. Ele foi governador de Minas Gerais entre 1979 e 1983. Né? E ele era ali aliado de primeira ordem da ditadura, e quando o general Geisel prometeu que haveria uma abertura política, não sei o quê, a oposição desconfiou, né? Sabe como é, né? E desconfiou e perguntou como é que era. Aí ele disse assim, um prócer da ditadura, um regime autoritário, ele próprio foi beneficiário dessa ditadura, governando um estado com o qual não tem a menor intimidade. Aí ele perguntou, o Vólio Beni, o Bob Furuia, cheio de indignação, que país é este? Que vocês não confiam na palavra do presidente? Não confiam na palavra do ditador? Meu Deus, que país é este? E aí, em 1977, o Geisel fecha o Congresso, o tal do pacote de abril, né? E institui os senadores biônicos. Como diria Francelino Pereira, que país é este? Né? Ora, vejam vocês. Então é isso, grande Renato Russo ali, moleque ainda, e fazendo os questionamentos corretos. Por falar num país da viração, eu mesmo ontem disse que eu achava que o Dória não precisava ter feito uma crítica direta ao Bolsonaro, porque introduz ali certo viés de distorção na importância do feito de São Paulo, que é estar prestes a ter uma vacina para uma imunização em massa, né? Que vai começar por São Paulo, no caso da Coronavac, né? E, evidentemente, pode se estender ao resto do país, desde que se façam as coisas certas. E aí ficou uma coisa assim, o Dória também vai estimular o turismo da vacina, porque muita gente vai querer vir de outros estados para tomar vacina, será que o governador não foi assodado? E uma crítica que me incomoda muito, que eu vejo até em certos setores da imprensa, mesmo a não bolsonarista, presta atenção nisso aqui, que é a seguinte, vamos lá. E eu começo com uma restrição, uma piada que eu já fiz aqui, Bob Furruia, ou Vai Beni. Eu e o Dória, nós não somos da mesma enfermaria. Uhum. Reinaldo, você é da enfermaria de que político? Nenhum, eu sou da enfermaria do louco sozinho. Tá bom? Desculpem, eu sou independente, o que eu posso fazer? Tem coisa de que eu gosto, de alguns políticos, de que eu não gosto. Tem coisas que eu não gosto de políticos e que eu gosto. Só que eu sempre falo aquilo de que gosto e aquilo de que não gosto. Meu problema não são as pessoas, são as ideias. São as ações. Eu não tenho nem amigos nem inimigos de estimação na política. Entende? Sim. Passou anos batendo no PT, depois disse que o Lula foi condenado sem prova. Foi condenado sem prova e eu estava tão certo que agora o Moro é sócio da empresa que diz que ele não era dono do apartamento. Eu estava certo. E quem me criticou estava errado. O que eu posso fazer? Você nunca erra. Erro. Fui contra a cota para negro. Eu estava errado. Já disse isso. Não tem problema. Ou eu sou transparente com quem me ouve, com quem me lê. Ou para quem me ouvir e me lê? Não sou guru? Mesmo quem é candidato a guru fica mudando de ideia toda hora. Mas eu não sou. E não fico pedindo graninha pela internet. Né? Ai, confia em mim. Seja meu patrono. Ah, ai, ai, ai. A mais antiga profissão do mundo essa. Aqui. Então eu, Dória, tem um mundo de divergência. Detestei a forma como ele ganhou o governo de São Paulo. Demonizando adversários. Criando... Agora. Fez a coisa certa na vacina. Vou falar que fez a coisa errada, porque eu tenho restrições ideológicas a ele? Fez a coisa certa. Botou o poder que São Paulo tem a serviço de uma vacina. Não cedeu à pressão do governo federal para ser negacionista. Eu diria que agora, aliás, São Paulo deveria ter uma restrição mais severa do que tem. Mas, de qualquer modo, não se está escondendo o que está acontecendo em São Paulo. Vem cá, será que o Dória deveria ficar refém dos homicidas de Brasília? Olha, se dá para começar a vacinação em janeiro, que se comece em janeiro. E que o governo federal tome as providências para se começar a vacinar em janeiro. Com qual vacina? Com todas, com aquelas que for possível comprar, que se estabeleça um plano. O que não é possível é fazer o que o governo fez nesta semana. Na terça fala uma coisa, na quarta outra e na quinta uma terceira. Um dia, ah não, nós queremos, a nossa vacina tem que ser uma dose em condições de estocagem de 2 a 8 graus positivos. Bom, então só pode ser uma vacina da agência. Da Janssen. Ah, não, no outro dia passa o ministro e diz, não, não é isso. Veio o general búlgaro e diz, não, não é isso. Pode ter mais de uma. Mas os laboratórios nos fizeram propostas pífias. Deixou todo mundo alarmado. Todos os laboratórios fizeram propostas pífias. Então nós não vamos ter vacina? Mas é pífia por quê? Também não disse. Aí, ontem, poucos prestaram atenção, o mesmo Arnaldo Medeiros diz, não, o governo vai tentar cuidar da sua rede de frio. Né? Da sua rede de frio. Rede de frio não é rede para guardar mortadela nem salame, tá? É outra coisa. Né? Salame nem precisa ficar na geladeira. Da sua rede de frio, para poder estocar vacina. O que é rede de frio? São as geladeiras, em última instância, que o Sistema Nacional de Imunização tem para guardar vacina. Então nós estamos vendo se a gente consegue equipar. Bom, mas a gente vai querer a vacina da Pfizer, não vai querer a vacina da Pfizer, vai querer a da Moderna, não vai querer a da Moderna, vai só apostar na vacina da Janssen, vai querer a Coronavac. Ninguém sabe nada. E olha como estamos. Aí o governador vai ficar esperando? Se esperar, essa gente vai impedir a vacinação. Então, olha aqui, se os outros governadores, se os senadores, se os deputados não querem o tal do turismo da vacina, a pressão, eles que pressionem o governo federal também, uai. Vamos para a pressão política. Ah, e se a Anvisa depois quiser realmente proibir vacina? Olha aqui, não havendo nenhum óbice, ficando claro que a vacina é eficaz... E praticamente já está claro. Aí, queridos, não tem Anvisa, não tem Bolsonaro, aí tem STF. Aí tem STF. Aí o STF que vai fazer a escolha. É, nós vamos permitir que o governo mate as pessoas ou não? Porque é disso que se trata. Aí sim será permitir que mate ou permitir que não mate. E eu lembro que a saúde está regulada pelos artigos 6º, 196, 197 e 198 da Constituição. E acabou. E vai ter vacinação em São Paulo. E estando tudo ok, tecnicamente, começa em janeiro. E os psicopatas, homicidas, etc., que tentem reagir, aí então vão ter que enfrentar o rigor da lei. Já basta fazer o que eles andam fazendo. Já basta expor crianças ao risco. Imagina, tem gente no governo que está descobrindo que existe pobre agora. Nossa! Vê pobre pesquisar ET! Vê pobre, só falta mandar o menino acender o dedinho. Né? Toma susto! Ou então trata o pobre com aquele olhar condescendente, assim como se fosse um animal de zoológico. Ai, que bonito! Ai, como é bonito um pobre falando! Olha, pobre fala! Olha, pobre brinca! Pensa que pobre é hamster andando em rodinha gigante de gaiola. Eu tenho nojo de vocês. Até porque eu fui muito pobre. Mas era modestamente, tinha algumas competências que gente muito mais bem posta não tinha. Por isso, queridos, nasci desassombrado. Não vem botar banca pra cima de mim, não. Não dou a menor pelota. Entende? É isso. Eu sou muito mais a minha mãe que foi faxineira do que o Guedes, que se incomoda com faxineira na Disney, pra justificar a incompetência da sua política econômica. Né? Fez muito bem o Dória. Foi muito bem o Dória. Tem mais que falar, a vacina vai estar pronta e nós vamos vacinar em janeiro. Porque se deixar para esta canalha homicida e negacionista, nem vacina tem. Porque eles estão falando para uma corja na internet que acha que a vacina vai vir com um chip para dominar a cabeça deles. Quem quer dominar estas cabeças cheias de zerda? Por que alguém quereria dominar? Pensa o seguinte, ô cretino. Por que, que alguém ia querer a sua cabeça? A sua cabeça de camarão. Por quê? Por que alguém ia querer a sua cabeça em que houve uma troca que você não se deu conta entre intestino e cérebro? Mudaram de caixas. O cérebro saiu da caixa craniana, foi para o abdômen e o intestino saiu do abdômen e foi parar no crânio. Hein? Por que que algum ET ia querer a sua cabeça, pô? Para produzir cocô? Embora o cérebro e o intestino sejam os órgãos mais parecidos do corpo humano, há outros dois...
Momento cultural.
E boa parte dos neurônios está no intestino. Né? Inclusive os que regulam o humor. Por isso que gente, às vezes, que tem retenção é meio mal-humorado. Tem cura.
Enfesado, né,
mais às vezes.
Enfesado.
Hã?
Enfesado, né?
Não, não é, sabia?
Não?
Não, é uma falsa etimologia essa. Enfesado não é cheio de fezes, como as pessoas dizem. Provavelmente está mais para fel, mas também não está claro. Com certeza fezes não é.
Não.
Não. Agora, olha aqui, isso eu sei até porque uma vez eu tive um pau com um articulista que me chamou de enfesado, dizendo que eu estava com a cabeça cheia de fezes. Eu disse, olha, querido, é o seguinte, seria se a etimologia fosse essa, mas não é. Só por isso eu sei também. Então é o seguinte, né? E tem outros dois tecidos que são praticamente os mesmos, mas eu não vou falar no rádio porque eu não estou disposto a chocar as pessoas. De qualquer modo, são pontos terminais de um mesmo aparelho. Olha aqui. Ninguém quer a sua cabeça. Ninguém quer a sua cabeça. Viu? Pode ficar com a sua cabeça de camarão aí. E a diferença do camarão, o resto seu também não presta. Porque o resto do camarão é muito bom. Bem feito. Né? Então o governador fez muito bem. Fez muito bem de não se subordinar à agenda de psicopatas. E querem ver como os psicopatas e os sociopatas estão na ativa e não recuam nunca? Quem é que fala? É o Bob Furruia? Fala, Bob Furruia.
A Assembleia Geral da ONU, Reinaldo, realizou ontem uma sessão especial para falar sobre o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro não participou e, no lugar dele, o representante brasileiro foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Para um pouco, Bob. Então, de saída, você tem o fórum, com presidentes e primeiros ministros do mundo inteiro. Mas o grande Jair não vai. Ele acha que é um fórum que não é digno dele. A sua maneira, ele tem razão. Se é que me entendem. E mandou quem? O negacionista, trumpista, Ernesto Araújo, que produziu essa maravilha. Vai lá.
O chanceler mandou um vídeo que foi um dos últimos a ser exibido no evento e, como você disse, que evento que contou com a participação de mais de 90 presidentes e primeiros ministros. Na mensagem, Ernesto Araújo criticou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o multilateralismo e defendeu a soberania nacional. Segundo ele, as soluções para a doença devem partir dos países individualmente e não das entidades internacionais. O chefe do Itamaraty, Reinaldo, citou ainda o acordo da Fiocruz com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Ele, no entanto, omitiu dados sobre a Coronavac. O chanceler também disse nesse evento que o desemprego está sob controle no país.
Não é um discurso, é um vomitório. É um vomitório. Esse negócio de ser contra o multilateralismo, cada país ser só... isso daí é como advogar que cada país tem o direito de matar o seu próprio povo. Entende? Então, se decidiram dar vacina no Brasil, agora, qual? Não é nossa política. E, de novo, atacando a OMS. Não citando a Coronavac, que é justamente a vacina que vai estar, tudo indica, em maior quantidade disponível para os brasileiros. Aí querem que o governador de São Paulo se subordine a esse tipo de psicopatia? Atenção, tem uma outra coisa. Ah, general, o senhor vai ter tanta ação de improbidade, mas tanta ação de improbidade... A sua vida será um inferno jurídico e por bons motivos. Quer ver? Vai lá.
Reinaldo, desde que assumi o Ministério da Saúde, já faz mais de 6 meses. O general búlgaro Eduardo Pazuello, como a gente brinca aqui, gastou pelo menos 88 milhões de reais em propagandas ligadas à Covid-19. O problema tá aí? Ainda não, espera. Nem umazinha dessas propagandas, Reinaldo, falou sobre o distanciamento social ou o uso das máscaras. As campanhas da saúde exaltaram o que eles chamaram de feitos do governo. A propaganda também elogiou o agronegócio e defendeu a reabertura do comércio.
Desvio de função. Ignorar um problema. Usar a verba da saúde para outra finalidade que não a proteção à saúde. Negacionismo. Né? Tá aí. Esse é o nosso general que cuida da saúde. E depois dizem, não, as Forças Armadas não tem nada com isso. Ah, tem. Ele é general da ativa. Ele é general da ativa. É um despropósito. Agora, vocês querem ver? Isso que aconteceu, isso assim, pra mim, é o limite, agora vê, o limite do horror. Da alienação, da estupidez, da grosseria. Fazer pouco caso de pobre. Tratar pobre como animal enjaulado. Tratar pobre como se fosse hamster em rodinha gigante, como eu brinquei. Tratar pobre como se fosse animal em zoológico. E é curioso que quando a elite faz isso que vocês vão ver aqui, eles acham que eles estão promovendo uma integração. Não, não. Nunca eles são tão discriminatórios como quando eles fazem isso. Porque assim é como se o doador olhasse generosamente de cima para baixo para os donatários, dizendo, tá vendo como a gente finge ser igual a vocês? Para deixar claro, nós não somos iguais a vocês. Nós somos os doadores, vocês são os donatários. Terminada essa pagelança aqui, vocês voltam para a vida miserável de vocês e nós continuaremos aqui no palácio numa boa. Em vez de fazer políticas públicas que tenham duração, fazem esse grande evento, dá o presentinho pro pobre se sentir grato. Esse é o mundo deles, esse é o mundo do congraçamento dos pobres com os ricos. É o que eles entendem por política social. Gente asquerosa. Vai.
O Palácio do Planalto recebeu ontem dezenas de crianças para uma espécie de almoço de Natal. São crianças atendidas por uma instituição social de Brasília. A iniciativa foi da primeira-dama Michelle Bolsonaro e contou com o apoio da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Também passaram por lá vários outros ministros, Paulo Guedes da Economia, Fábio Faria das Comunicações, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, Augusto Heleno, GSI, Marcelo Álvaro Antônio, Turismo, além de Mário Frias, Secretário Especial da Cultura. Segundo relatos, a maioria das pessoas estavam sem máscara. E, Reinaldo, a gente separou aqui um trechinho de um vídeo que a ministra Damares Alves subiu nas redes sociais dela.
Oi, gente, ó. As crianças saíram da piscina, agora vão almoçar aqui com a Michelle. Olha como tá lindo. As princesas chegando, os ministros chegando. Gente, ela vai servir banquete para as crianças. Elas estão sentadas em mesas de banquete. Olha que coisa mais linda.
Paz, senhora ministra.
Oi, tudo bem? Tá lindo aqui, não tá?
Tá ótimo.
Gente, vai ser muito lindo. Já está sendo muito lindo. Serão 4 semanas. Cada semana, um grupo de crianças indo para o Natal aqui no Palácio. Olha só, gente, coisa mais linda. Estão desde cedo aqui, se divertiram muito na piscina, nos brinquedos. Agora vão almoçar e tem a entrega dos brinquedos.
Indecente, indecorosa, perversa, má. Tudo isso sendo feito com a maioria das crianças sem máscara, com a maioria dos adultos sem máscara, contrariando determinação do Distrito Federal a respeito de eventos assim em prédios públicos, e o Palácio da Alvorada é um prédio público, expondo a crianças a risco de contaminação e, por consequência, suas respectivas famílias pobres, que não vão ter acesso aos hospitais a que tem acesso Jair Bolsonaro e a sua patota, caso fiquem doentes. Contrariando recomendação básica, mundialmente aceita, que é o uso de máscara. E ela fala assim, escandindo as sílabas, ela está tão orgulhosa, ela está tão feliz, que as crianças vão ter banquete, gente. Só falta ela falar, gente, imagina só, banquete para pobre, gente. Isso é de dar nojo. Ai, a Damares também foi pobre, e daí? Foi pobre que não se respeita e não respeita pobre. Eu também fui. Mas eu jamais participaria de uma patuscada como essa. Aliás, é coisa de que eu tinha horror. Era quando aparecia um babaca perto de mim e dizia assim, nossa, você é tão pobrezinho, onde você aprendeu tanta coisa? Como se eu fosse um animal zoológico. Até o dia que eu já era grandinho bastante para dizer e falar assim, nossa, e olha, e você com tanto dinheiro não aprendeu nada. Entendo, eu sou um exemplo de produtividade e você de improdutividade. Isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o Ministério Público Federal estivesse com os meridianos em dia, tivesse vergonha na cara, acionava toda essa gente que está aí. Toda essa gente que está aí. O senhor presidente da República e todos os ministros presentes. E claro, Bolsonaro chegou lá com outro grande moralista dos campos de futebol, Felipe Melo, e aqui não tem nada a ver com o Parmeira, mas é que é quem é, né? Pode até jogar bola bem. Sinal de que jogar bola não é sinônimo de moralidade, aliás, nada é. Também sem máscara, dando a mão para as crianças. Augusto Aras. E aí? E teve uma coisa bonita, teve um momento bacana. Um momento bacana, Reinaldo, em que a pessoa descobre o mundo real. É. Puxa vida, a Poliana acordou.
Pois é.
A Poliana bêbada acordou. Ai, nossa, saiu da casca. Oh, estou tão surpreso.
Pois é. É, tem gente que não sabe, né, Reinaldo? Sabia que existe gente pobre no Brasil?
Não, imagina.
Até escrevi aqui, na Suíça do Hemisfério Sul, tem gente que descobriu agora onde a gente vive. Ontem o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele ficou surpreso, ficou abismado, perplexo, atônito ao descobrir que tem pessoas morando no lixão aqui no Brasil. A declaração foi durante um evento em Brasília. Era a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente separou o vídeo do presidente da Caixa.
E quando nós viajamos pelo Brasil, nós visitamos alguns lixões. E o que a gente viu é algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Pessoas morando nos lixões e vivendo no churume.
Não, eu que bom que o senhor descobriu a tempo. Que bom que o senhor descobriu a tempo. Agora, realmente, olha... há certa elite no Brasil que precisa ser reeducada. Não, não é um campo de reeducação. Precisa ser reeducada aqui, ó. Livros. Hoje já tem versão eletrônica de alguns. Vamos se informar. Agora, nem isso dá moralidade, tá? Nem isso da moralidade. A moralidade é outra coisa. Chega dessa indecência do país. Rapidamente, meninos, para a gente fechar o bloco, mas muito rapidamente mesmo, até 35. Até a 35, não, até 18h35.
Ah, tá. Eu tava comigo aqui.
Vamos lá. STF vacinação, etc, etc, etc.
Supremo suspendeu o julgamento de uma ação que discute se o governo deve apresentar um plano de vacinação contra a Covid-19 por um pedido do ministro Luiz Fux.
Eu não entendi até agora. Nós temos um presidente do Supremo que gosta de causar, não sei se existe algum motivo relevante. Eu tentei achar, não encontrei a razão. A vacina da Pfizer.
O Ministério da Saúde, que tem só alguns dias para decidir sobre a compra da vacina da Covid da americana Pfizer, prazo foi dado pela própria empresa e o governo resiste, Reinaldo.
Porque agora diz que não sabe se tem a rede de frios, não sei o que, fez aquela declaração infeliz, né? A vacina da Moderna.
A farmacêutica americana disse que planeja disponibilizar entre 100 e 125 milhões de doses do seu imunizante no primeiro trimestre de 2021.
E segundo a empresa, a maioria das doses vai para os Estados Unidos, entre 85 e 100 milhões. E aí tem um resto aí. O Brasil tem que entrar e tem que tentar ter essas vacinas. E claro, né, a média móvel voltou a aumentar, né, embora os alienados tentem esconder. Vai lá.
Sim, nos últimos 7 dias foi de 40.421, a maior desde 31 de agosto, que representa uma alta de 37% em relação aos casos registrados em 2 semanas. Tendência de alta.
É isso aí, infelizmente. Vamos para o comercial, você fica aqui no noticiário local, nós continuamos, né, da coisa, tem Renato Russo bacana e tem mais coisa ainda, um pouco sobre Covid aqui em São Paulo, é isso aí, vai lá.
Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare.
Este ano a gente merece o Natal Grandioso, não merece? E com muita economia. Sabe como? Preparando tudo com o Atacadão, o seu parceirão. Porque só no Atacadão você encontra as melhores marcas e os menores preços para fazer a festa. Tem Seara, Aurora, Raiz, Puma, Cepera, Vinícola Aurora e muito mais. Venha abastecer o seu negócio e levar muita variedade para a família inteira. Natal Atacadão, todos merecem o Natal assim. Atacadão, o lugar de comprar barato. Beba com moderação.
Pavê e pudim Chipão. Pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra amor e leite condensados. E Chipão no sabor lá em casa tem. Italac.
Há uma música no álbum 2, que é o nome do álbum, de 1986, do Renato Russo, que talvez seja das mais mal entendidas, né? É chamada Índios. A música não tem nada a ver com índio. A música fala, na verdade, toma o índio como um símbolo de uma certa ingenuidade que é traída pelo mundo, né? É disso que se trata. Não tem nada a ver com uma defesa do índio. Então tem lá: quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre considera não ter o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Então, na verdade, é uma grande contestação àquilo que ele considera seu statu quo, e alguém que discorda desse statu quo sendo sacaneado. Quer dizer, não tem a ver com índio. A música é bacana, vai lá. É isso aí, Renato Russo. Né? Quanto tempo nos resta aí, Voli Bene?
Temos 2 minutos.
2 minutos. O diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês tem advertências importantes a fazer e nós vamos esgotar todas as advertências dele aqui. Vamos lá.
Dr. Paulo Chapchap, Reinaldo, diz que as medidas adotadas até agora pelo governo do estado de São Paulo sobre a pandemia são insuficientes. Para ele é preciso endurecer ainda mais as regras.
Ele disse, se a gente não mudar comportamento, avizinha uma situação que pode ser de calamidade de novo, e eu concordo com ele, eu falei isso ontem aqui. Eu acho que tem coisa aí que não basta o simples esforço de convencimento, até porque tem uma certa estupidez militante que não se convence. Não sei onde, ontem, aqui nas imediações do meu bairro, houve uma festança que se arrastou madrugada fora, com música eletrônica. Geralmente a música eletrônica a pessoa não ouve sozinha. Né? É o tipo de coisa que a pessoa costuma ouvir acompanhada ou com acompanhamento. Chap Chap sobre restaurantes.
Ele disse o seguinte: eu mexeria em aglomerações em bares e restaurantes. No mínimo tem que aumentar o distanciamento de mesas, colocar as mesas para fora. Na minha opinião, vamos ter que avançar mais no Plano São Paulo na próxima segunda. As pessoas dizem: ah, mas e a economia dos restaurantes? Vamos então compensar os restaurantes? Vamos permitir mesas nas ruas? Vamos fechar as ruas, proibir o estacionamento de carros nas ruas e colocar mesas? Tem um monte de coisas que podem se fazer com distanciamento e orientadas com conhecimento, e a gente não está fazendo.
Tem razão ele sobre shoppings.
Para mim, restringir horário de shopping, que é a medida adotada pelo Plano São Paulo, não é lógico, porque vai colocar muito mais gente ao mesmo tempo ali dentro. Eu estenderia o horário do shopping.
Vocês lembram que isso nós falamos aqui de cara quando começou esse negócio? É uma medida com a devida vênia estúpida. Ah não, o shopping vai funcionar só 4 horas. Ótimo, aí vai todo mundo nas 4 horas que pode funcionar. E causa aglomeração. é alargando o tempo que vocês passam. Né? E, finalmente, festas de fim de ano. Rapidinho.
A mesma coisa que os americanos fizeram para o Dia de Ação de Graças. Fique na sua pequena família, com aquela que você convive todos os dias. Faça festa com ela e conecte-se com outros por mídias sociais e aproveite. Se você amplia isso para os pais, para os avós, aí não, porque aumenta muito o risco de uma dessas 10, 20 pessoas estarem contaminadas.
É isso, ele está certíssimo. Ponto final. É isso aí, vale bem.
Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o Quia Saúde, o plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com médico de família da Clínica Einstein, planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Quia Saúde, agora sua saúde tem um plano.
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco só vai piorando no sentido do interior. Trânsito parado agora a partir do quilômetro 16 e vai ruim até pelo menos a passagem pelo 30 no sentido de São Paulo. Problemas entre o 29 e a passagem pelo 23. Pista externa do Rodoanel também congestionada no sentido da Dutra na passagem aí pela região da Rodovia Castelo Branco. Fogo de Chão Transporter House, agora na experiência completa, Fogo de Chão, melhor do filé mignon e do New York Strip no mesmo corte, por tempo limitado, experimente.
No momento em que todo mundo tá precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o mundo do Disney Plus pra você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe 2, 3 ou 6 meses de presente pra aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o quê pra entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco/Disney+.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oba, vamos tratar de assuntos complexos, já que os simples estão fáceis. Sim, vamos lá, que nós temos coisas a informar aqui, vai.
5 ministros do Supremo, Reinaldo, já votaram a favor da possibilidade de uma reeleição sucessiva dos membros da mesa diretora da Câmara e do Senado, incluindo, claro, o cargo de presidente, pouco importando se isso ocorre dentro de uma mesma legislatura ou não. O relator da ação direta de inconstitucionalidade que trata do tema é Gilmar Mendes. O voto dele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Cássio Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, concordou com a tese, mas tem uma divergência. Vamos ver aqui. No voto do relator, Gilmar Mendes afirmou o seguinte. Primeiro, cabe às casas do Congresso Nacional deliberar sobre a matéria, seja por via regimental, questão de ordem ou por outro meio de fixação do entendimento. Segundo, pode haver apenas uma reeleição sucessiva. E terceiro, essa vedação passa a valer a partir da próxima eleição das respectivas mesas. Assim, Reinaldo, o voto de Gilmar Mendes e o dos outros 3 ministros permitem a reeleição tanto de Rodrigo Maia na Câmara como de Davi Alcolumbre no Senado. Já Cássio Nunes acha que o limite de uma reeleição tem de valer desde já. Como Maia já foi reeleito, isso permitiria apenas a reeleição de Davi Alcolumbre, mas não do presidente da Câmara. E o ministro Marco Aurélio Melo votou agora há pouco e discordou de todo mundo, Reinaldo. Para ele é inconstitucional e tal. Eu vou fazer um relato pessoal. Tive bastante dificuldade em entender isso aqui. Reinaldo, por favor, explica pra gente.
Bom, deixa eu deixar claro que nesta questão, olha, é raro, mas eu votaria com o Marco Aurélio. Eu acho que não pode, pronto. Uhum. Embora eu recomende vivamente que a imprensa leia o voto do Gilmar em vez de ficar demonizando o voto. Porque quando você demoniza as coisas, você deixa as pessoas burras. Você é burro e deixa as pessoas burras. E nada impede de você explicar direito e ainda assim ter um voto discordante. O negócio é o seguinte, o artigo 57 da Constituição, no seu parágrafo 4º, diz claramente que não pode haver a recondução ao mesmo cargo na mesa diretora da Câmara na mesma legislatura. A legislatura é uma legislatura de 4 anos. Então essa legislatura começou quando? Começou em 2019. 2019, 2020, 2021, 2022. Certo? 2022 tem eleição, renova em 2023. Então, uma legislatura tem 4 anos. Na mesma legislatura, diz a Constituição, não pode haver a recondução da mesa diretora, das pessoas, a mesa diretora, nos mesmos cargos. Logo, um presidente não pode ser reeleito. Eu já disse aqui, e isso está presente no voto do Gilmar, direto ou indiretamente, indiretamente, mas está presente lá. Essa restrição faz sentido? Não. Não faz sentido nenhum. Até porque a reeleição existe. Ah, mas não pode ser na mesma legislatura. Então, assim, se for nos 2 anos finais da legislatura e nos 2 anos iniciais da outra, aí pode. Então, vamos pegar o caso da Davi Alcolumbre. Pela regra atual, ele não pode ser reeleito presidente, ok? O sucessor do Alcolumbre, aí vai poder. Porque ele vai pegar os 2 anos finais da legislatura e ele pode concorrer aos 2 anos iniciais. Então, veja, a regra da Constituição consagra uma desigualdade. Isso a imprensa está ignorando. Que é o ânimo de falar mal é tão grande que está ignorando. Ah, mas então qual é a sua discordância? A minha discordância não é decência, não. A minha discordância é que eu acho que tem que ter uma emenda constitucional para mudar isso. Essa é a minha discordância. O que está na Constituição está errado. Ficou claro? A minha explicação ficou boa? Se o Davi Alcolumbre não pode ser reeleito, por que que o sucessor dele vai poder? Ah, é porque outra legislatura... E daí? E daí? Que sentido faz isso? O voto do Gilmar, seguido pelos outros ministros, por 3 outros ministros, vai no seguinte sentido. Olha aqui, cabe às respectivas casas definir isso. Então quem define isso é o Congresso. E até o Gilmar lembra no voto dele que quem está demonizando não leu, tem 64 páginas, tanto Bolsonaro como alguns jornalistas têm preguiça de ler muito. Então, nesse voto que não foi lido, né, o Gilmar está dizendo a própria casa pode criar um instrumento para validar a reeleição. O Supremo não está elegendo ninguém, quem vai eleger são as pessoas, são os deputados e senadores. O sistema brasileiro consagra a reeleição desde a emenda de 97 para a presidência da República. Nas assembleias legislativas não existe nem limite para a reeleição. E isso também foi votado já no Supremo, o próprio Supremo decidiu isso. Então você tem um arcabouço legal que justifica a reeleição. Agora, ele diz, ao mesmo tempo, você não pode permitir a reeleição eterna, porque aí você consagra sempre, você permite que sempre os mesmos acabem comandando o clima, né? E mais, e lembra lá atrás que a reeleição existia, sem restrição, e quem acabou com a reeleição foi o ato institucional número 16, de 1969, em plena vigência do AI-5. Era a ditadura querendo quebrar a espinha dos presidentes de Câmara e Senado, para não ter resistência. Então, Gilmar diz, o Supremo, o meu voto é que Senado e Câmara decidam. Crie um procedimento, não é assim, automático, pode, pronto. Tem de ter um procedimento, tendo esse procedimento, ok. Né? Eu entendo que o único procedimento, dada a realidade, para evitar a confusão, é a emenda constitucional. Agora, não acho absurdo esse entendimento, não é o meu. Agora, insisto, leiam o voto em vez de ficar demonizando o voto. Até porque, reitero, o caso do Alcolumbre, por exemplo, evidencia como essa coisa é estúpida. Ele não pode ser reeleito pela regra, mas o sucessor dele pode. Depois o sucessor do sucessor não pode, o seguinte pode. E aí o Gilmar Mendes disse, então tem que criar um limite, uma reeleição sucessiva apenas, e passa a valer a partir do próximo. Isso significa que ainda assim Maia poderia se reeleger e também Alcolumbre. O Nunes discordou aí, disse, não, eu acho que tem que valer desde já. Né? Então Alcolumbre poderia se reeleger, Maia não, porque Maia já teve uma reeleição. Tá claro o contexto? E Marco Aurélio disse não para todo mundo. Tá explicado? O voto do tio Rei deixa claro. A regra da Constituição está aí. Se não tiver uma emenda, é ela, ainda que eu a considere estúpida. E isso eu já disse aqui faz tempo. E a situação concreta que eu dei do Alcolumbre explica porque é estúpida. Entendeu, Bob Furui?
Agora sim.
Ah, então tá bom. Mas o Mourão, ele resolveu ter opiniões a respeito. O Mourão ainda é cheio de... Ei, Mourão, é o Mourão, ouça. Ô, general, o que você tem que se meter nisso? Coisa lá do... Deixa o judiciário. O senhor nem manda no executivo, o senhor só dá pitaco aí, o presidente nem ouve seus pitacos. Então, vê, o senhor dá pitaco no governo, o presidente ignora. Aí o senhor vai dar pitaco no Supremo, no Congresso. Pra quê? Né? Vai cuidar da Amazônia, homem. Hein? Vai apagar fogo. Vai lá mandar destruir motosserra e trator. Que tal? Vai.
Quem também falou não para todo mundo foi o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Disse hoje que a Constituição é clara sobre a impossibilidade de reeleição dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Aspas para o general. Acho que a Constituição Federal é clara, não pode. Eu acho que teria que mudar a Constituição, mas o Supremo tem, vamos dizer, tem o arbítrio para interpretar de forma que melhor lhe aprouver. Aprouver foi ótimo.
Eu gostei, tem como dizer o arbítrio? General, o senhor sabe que nessas coisas, quando não é o Supremo que tem o arbítrio, costuma ser os tanques, né? Como os tanques não têm arbítrio, então é o Supremo, o senhor tem razão. A gente até acha a mesma coisa, né? Que tem que ter uma emenda. Só que tem uma diferença, né? Eu não sou vice-presidente da República. Portanto, eu falo o que eu quiser. O senhor é. Eu também falo o que eu quiser porque eu sou vice-presidente. Não. Um político tem que falar coisas que às vezes não pode falar às vezes o que quer. É por isso que os políticos têm... general. Ô, general. Max Weber. Hein, general? Vamos estudar Max Weber? Hã? Vale bem.
Momento cultural.
A ética da convicção e a da responsabilidade, né? O senhor tem compromissos aí de ordem política. Então, o senhor não basta ter convicção. É preciso que o senhor pense nas consequências que o senhor fala também. Eu posso ficar pautado basicamente pela convicção. Eu não exerço cargo público. Eu e os cidadãos todos. E o peculato do Lira, que aqui peculato não é chamado de rachadinha, que a gente não mistura as coisas. Vai.
O juiz Carlos Henrique Pita Duarte, da Terceira Vara Criminal de Maceió, absolveu o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, da acusação de desvio de salários de funcionários durante os mandatos como deputado estadual entre 2001 e 2007. Na decisão tomada ontem à noite, o magistrado Reinaldo também anulou as provas colhidas no inquérito que subsidiou a denúncia por peculato. O juiz considerou procedente o argumento apresentado pela defesa de que houve coleta de evidências em instância incompetente. Isso porque o caso foi processado pela Justiça Federal, mas tem relação com supostos desvios de verbas estaduais.
Tem mais detalhe aí do peculato do Lira. Vai lá.
Antes dessa decisão se tornar pública, o jornal Estado de São Paulo divulgou uma nova informação sobre o caso. De acordo com a reportagem, Arthur Lira tinha ganhos mensais de mais ou menos R$500 mil.
É um bom dinheiro.
Dá pra fazer algumas coisas, né?
Não cobre meus gastos, mas...
O salário dele na época, como deputado estadual, era de R$9.500. Nos 6 anos em que esteve à frente do esquema, de acordo com o Ministério Público Federal, Lira movimentou R$9.5 milhões na conta dele. Dessa quantia, R$1 milhão foi depositado diretamente a ele por 3 servidores da Assembleia apontados como operadores financeiros do grupo criminoso.
Olha aqui, é uma observação bem assim, que veio a calhar, né? Que coisa impressionante. É, tem coisas no judiciário dos estados que Deus se surpreende com a eficiência. É, nem Deus é tão eficiente, às vezes, Bob, assim, nossa, vou lá, né? É, agora, ele tem ainda essa parte da rachadinha, né, que nós chamamos de peculato, desceu, porque era coisa estadual. Agora, tem denúncia recebida contra ele no Supremo, tem coisa de improbidade. É, eu não sei que resultado vai dar esse negócio do Supremo. É claro que o governo está querendo ver se impede a reeleição do Maia, está querendo Arthur Lira. Eu recomendaria que não. Vai ficar ainda mais refém do que já é hoje. Né? Aliás, deveria parar de se meter nisso e deixar que a Câmara resolvesse, né? E a Procuradoria-Geral da República defendeu em parecer ao Supremo que o presidente Jair Bolsonaro tem o direito de desistir do próprio depoimento. Bom, eu já disse isso aqui que tem. Quem inventou que a pessoa é obrigada a depor, senão ele manda a polícia pegar, foi o Sérgio Moro, o agora consultor e empresário. Ah, não é porque é o Bolsonaro que eu vou falar, ah, não tem. Tem. Qual o problema? Né? O Moro obviamente estava errado quando mandou a condução coercitiva do Lula, nisso como em todo o resto, né? Até quando ele ignorou, aliás, uma prova da empresa de que ele é sócio agora, não é isso? Hein? Eita, gente, ai, ai, gente, quanta coisa que tem, né? Mas não vai dar tempo assim, de tudo não vai dar tempo, né? Nós ainda teremos um programa de 8 horas aí, então nossa, mas cara, vai dar tempo de tudo, né? Vamos para o comercial. Daqui a pouco a gente volta, vai.
Você pode imaginar que investir é complicado? Que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare.
Chegou o showroom virtual Mercedes-Benz Star Online. Uma plataforma de vendas inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas online cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br, cadastre-se e feche ótimos negócios. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida.
Como seria bom viajar agora, não é? Com a Agastur você pode. Na Agastur você viaja com segurança para todos os destinos do mundo. Viaje com quem entende, seguindo todos os protocolos e aproveite o melhor de cada lugar. E comprando suas viagens nacionais com o cartão Elo na Agastur, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros e ganhe o seguro viagem. Não perca tempo. Aproveite as promoções para as férias e reserve já sua viagem. Visite uma loja Agastur. Acesse agastur.com.br ou consulte seu agente de viagens.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, menos de um minuto para 7 horas da noite, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4, né?
Sim.
Olha, eu acho é a melhor letra do Renato Russo esta, uma música chamada Tempos, que está no disco, no melhor disco, As Quatro Estações, de 1989. Poucas pessoas se dão conta de que ele faz uma citação de Manuel Bandeira pelo avesso, né? O Manuel Bandeira, se vocês botarem...
Momento.
Essa é uma coisa engraçada, né? Se vocês botarem no Google, Manuel Bandeira, já tomei cocaína, hoje tomo alegria, o primeiro link que aparece é um texto, sabe de quem, Bob Furuia?
Imagino.
Que é um poema do Manuel Bandeira. Uns tomam éter, outros tomam cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. a letra do Renato Russo faz uma variação aí, né, nesta música. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade e muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E o descompasso e o desperdício herdeiros são agora da virtude que perdemos. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Né? A música tem bastante a ver com os dias de hoje e é uma letra extraordinária, porque fala aí algumas coisinhas que eu vou lembrar daqui a pouco. Solta, Vale Bem.
E da solidão, descompasso, desperdício, perdeu são agora da virtude que perdemos.
Sensacional, é a música em que, assim, é, tem coisas muito boas como, e todo mundo sabe que eu acredito muito nisso, disciplina é liberdade. Ninguém está mais perdido como aquele que está preso em absoluta indisciplina. Que não existe hierarquia de nada e não sabe por onde começar as coisas. Compaixão é fortaleza, não fraqueza, né? Então diz compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Né? É isso, vamos. O que nós temos aí no roteiro que está aí? Vamos lá.
Antes do roteiro, teu texto é de 2011, que você falou.
O teu é velho.
A gente vem falando aqui, Reinaldo, sobre a importância do auxílio emergencial no dia a dia de milhões de brasileiros e uma pesquisa do IPEA confirma exatamente isso hoje. De acordo com o Instituto, em outubro, 3 milhões e 250 mil famílias tiveram apenas o auxílio como fonte de renda no mês.
É por isso que é preciso pensar direito, né? Embora não seja a regra em certas áreas do governo, e tem aí alguns... Enfim, essa gente que pensa que pobre é hamster andando em roda gigante. Fila do Bolsa Família.
Com a redução no valor do auxílio emergencial, a fila de espera para entrar no Bolsa Família voltou a subir. No fim de setembro, ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas, voltando para o nível do fim do ano passado.
Sabe o que me deixa chocado neste governo? Porque nós estamos no meio de um debate para ampliar o Bolsa Família. Então, nós estamos no meio do debate para ampliar o Bolsa Família, não tem dinheiro para isso, e, na verdade, cresce a fila do Bolsa Família, embora a pretensão seja aumentar o Bolsa Família. Vocês entenderam o que é um governo que está mais perdido que cachorro caído em mudança? Né? Parece o tio Rei, se desse para o tio Rei dirigir, o tio Rei nunca sabe onde ele está. Né? Enfim, o que eu posso fazer? Milton Ribeiro.
Depois da canetada, o ministro da Educação finalmente se reuniu com reitores para discutir a retomada das aulas presenciais nas universidades. Os reitores querem outra coisa, claro. Querem a extensão do ensino remoto até dezembro de 2021.
Não, essa é uma figura lamentável. Esse é outro, né? Coitado, caiu da mudança, né? É isso aí.
É possível obter bons retornos em investimentos sem precisar apostar tudo na bolsa? Sim, conheça a Money Money Invest. Rendimentos superiores a 500% do CDI. Saiba mais em moneymoneyinvest.com.br.
Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o Kia Saúde, o plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Kia Saúde. Agora sua saúde tem um plano.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares, péssima no sentido do interior, parada desde a saída do Butantã até um pouco antes aí de Vargem Grande Paulista. Quem segue no sentido de São Paulo, problemas entre Cotia e a passagem pela Granja. Rodoanel também parado nos dois sentidos para fazer o acesso à Rodovia Regis Bittencourt. TV Samsung QLED na Fast Shop, bordas infinitas com uma exclusiva tela sem bordas aparentes. Veja a imagem, não a TV, baixe o app e receba em até um dia útil. Fast Shop.
Band News FM.
Yeah.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E Que Saúde. Agora sua saúde tem um plano.
Vamos falar um pouco de indignidade?
Vamos.
Indignidade já? Que tal? Vamos lá.
É. O ministro da Justiça, André Mendonça, diz que os religiosos podem sim discordar e questionar o que ele chamou de homossexualismo, com esse ismo no fim. André Mendonça se manifestou nas redes sociais. Ele saiu em defesa da cantora gospel e a pastora evangélica Ana Paula Valadão, que nessa semana ela se tornou um alvo de uma investigação do Ministério Público por declarações consideradas homofóbicas. Essas declarações foram feitas em 2016. O ministro escreveu o seguinte: respeito os homossexuais, aliás, respeito a um princípio cristão. Contudo, isso não significa que o cristão deva concordar ou não possa questionar o homossexualismo com base em suas convicções religiosas. O próprio STF assim reconheceu: os direitos às liberdades de expressão e religiosa são inalienáveis. Por isso, não aceito o processo de perseguição a que está sendo submetida a cantora e evangelista Ana Paula Valadão. Espero que a justiça garanta os direitos dessa cidadã brasileira, assim como tem garantido os direitos à liberdade de expressão de quem pensa em sentido contrário.
Seu pensamento é asqueroso. Seu pensamento é asqueroso, eu vou demonstrar por quê. O senhor está querendo, o Supremo estendeu a punição à homofobia, aos crimes de homofobia, a punição que se aplica ao racismo. O senhor está querendo mudar isso. Até porque vamos ver o que disse a pastora. O que foi que a pastora disse?
Durante um evento gospel em 2016, Reinaldo, Ana Paula disse que uma relação homossexual não é normal e associou a união homoafetiva à AIDS. Ela disse o seguinte exatamente: A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado, e o pecado tem uma consequência que é a morte. Está aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus.
O que a senhora está fazendo pregando? Onde é que está na palavra de Deus que mulher pode pregar? Pode ser pastora. Hein? Será que a senhora não come nem bacon? Porque não pode comer. Também. Segundo o que está lá. Vamos ser literalistas. Mas a senhora é irrelevante. A senhora é só uma dessas tristes figuras que aparecem nas redes sociais, que sem elas ninguém nem ouviria falar desta figura lamentável que é a senhora. Agora, o ministro ele está confundindo, então vamos lá. Primeiro ele diz homossexualismo, né? O ismo como sendo uma doença, uma distorção, o que já há algumas décadas, né? A homossexualidade não é considerada uma doença nem um desvio. O doutor está reivindicando o direito, em nome da liberdade de expressão, de alguém ser atacado por aquilo que é. E aqui eu faço um desafio e um convite à reflexão a todos os negros, a todos os judeus, a todas as mulheres. Isso para pegar grupos que costumam ser alvos de discriminação. Mas sei lá, a gente poderia até inventar discriminação nova. Todos os brancos de olho azul não vão ser discriminados, eu sei, mas por hipótese. Todos os míopes. O ministro está defendendo que um negro possa ser atacado por ser negro, em nome da liberdade de expressão. Ou seja, eu tenho o direito de não gostar de negro, não posso falar isso? Porque quando você diz que você é contra um direito a um homossexual, você está dizendo que você é contra ele por ele ser quem é. Ah, mas é que eu estou partindo da opção de que ele é gay porque ele quer, que isso é uma escolha. Por que alguém faria essa escolha? Eu entendo, talvez o Mendonça ache que ser homossexual é tão gostoso que as pessoas escolhem isso. É isso, doutor? Foi uma pergunta que eu fiz uma vez pro Jair Bolsonaro e todo mundo ficou ofendido. Eu falei, o senhor tem medo de ficar junto com um gay de ceder à tentação? É isso? Aí alguns gays amigos meus falaram, mas jamais ocorreria, quem se veria tentado a, né? O senhor acha que ser gay é tão bom que as pessoas escolhem? É isso, ministro? Ah, não, você é gay, é bem gostoso. O senhor até pode achar isso, mas os gays que eu conheço são gays porque são gays, não escolheram ser gays. Ou são bis porque são bis, ou são héteros porque são héteros. Ninguém escolheu nada. Tem até uma piadinha que às vezes eles fazem, né? Dizem assim, olha, um gay toma umas cachaças e não vira hétero. Já tem um monte de hétero que toma as cachaças, meu filho. Só acorda para a realidade no dia seguinte. Isso é piada, viu, ministro? O senhor pode ficar tranquilo. Até porque se o senhor tomar um porre, o senhor ficará incólume. É inaceitável, é inacreditável. Vem cá, o senhor acha que um judeu pode ser atacado por ser judeu? Olha aqui na minha cara, responde. O senhor acha? Ah, judeu, vou atacar em nome da minha liberdade de expressão. Não gosto de judeu. Acho que eles atrapalham o mundo. São todos agiotas. Como é que é? Pega lá o cardápio que o Hitler ofereceu sobre os judeus. Liberdade de expressão. Ah, não, para judeu não, pelo amor de Deus, não, por favor, para judeu não. Ah, para negro também não. E por que para gay? Qual é o problema que vocês têm com gay? Aliás, o Carluxo quer proibir que se use nas escolas a linguagem neutra ali, que eu acho uma bobagem, agora proibir o uso é uma estupidez. De novo, o Carluxo preocupado com isso. Qual é o seu problema, Carluxo? Por que essa fixação, Carluxo? Relaxa, rapaz. Be happy. Don't worry. Be happy. Essa sua pregação, ô pastor Mendonça, é vergonhosa. Eu topo debater com o senhor. Vamos fazer uma live. O senhor tenta me dar algumas aulas de Bíblia. Pode marcar. Eu topo. O senhor vai me explicar por quê? Discriminar um homossexual é aceitável e discriminar um judeu ou um negro é inaceitável, ou uma mulher. Agora, eu quero a argumentação de ministro da Justiça, não venha dar uma de pastor comigo. Pastor só vai se dar lá na igreja. O senhor está falando com o ministro da Justiça. Tenha compostura. Love para o senhor. Love hétero, claro. Né, senhor? Comercial.
No momento em que todo mundo tá precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o mundo do Disney Plus pra você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe 2, 3 ou 6 meses de presente pra aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o quê pra entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco/Disney+.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê parada no sentido da Ayrton a partir da Ponte do Limão até a passagem pela Ponte Ericanduva. Quem vai em direção a Castelo Branco de ponta a ponta, o trajeto vale a pena. Irmão Marquete, Marquês São Vicente também, por enquanto, valendo a pena. Quer preço de parceirão no Natal? Então aproveite o Natal Atacadão. As melhores marcas com os menores preços. Todos merecem um Natal assim.
Ah, muito bem, estamos de volta já?
Sim.
Quanto tempo temos aí, ô Vaiben?
2 e meio.
Hã?
2 minutos e meio.
2 minutos e meio só? Ih, meu relógio aqui deve estar errado, então. Ó, tinha muita coisa para falar. Nós temos aí um estudo rapidinho. O último item, só dá o cabeçalho.
Não, 2 minutos e meio no horário local. Depois a gente volta pro Brasil inteiro, tá?
Tá? Você está me confundindo, Vólio tá Belli, fazendo esse tipo de divisão.
Não, depois aí, até o fim, tem 4h40 e alguma coisa.
Então tá, o que nós temos aí? Vai lá.
O ministro do Meio Ambiente, Reinaldo Ricardo Salles, cobrou os países europeus que criticam o desmatamento no Brasil. Segundo ele, só criticar não adianta, tem que vir com recurso, com grana também.
Ah, o senhor tá brincando, né? Mais uma vez essa conversa mole, mais uma vez essa estupidez, mais uma vez esse papo furado que tão caro custa ao Brasil e está custando ao Brasil. Mas, vejam vocês, né, ele tem todo o apoio. Sim, quem é que
sim,
o apoia?
Nessa mesma live da qual participou o ministro, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que Ricardo Salles vai continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos até o fim do ano que vem, Reinaldo.
Ah, mas eu não tenho a menor dúvida, porque este é um homem decente e eficaz. Né? Eu já disse a vocês que quanto mais burrices o Ricardo Salles disser, mais seguro no cargo ele está. Porque mais de acordo ele está com a chefia. Dá tempo ainda do Mourão, hein?
Dá.
Então vai, vamos esgotar com o Mourão. Se der tempo, a gente vai para outro. Vai lá.
Um grupo de ONGs brasileiras enviou hoje uma carta a parlamentares europeus alertando que ainda há intenção de controle delas por parte do governo Bolsonaro. Documento assinado por 70 entidades, Reinaldo.
Olha, o governo Bolsonaro tem o quê? 30 segundos aí, vai bem?
Tem 30 segundos.
Tá. O governo Bolsonaro está comprando. Vejam só, hoje teve. A gente abriu o programa falando. Teve editorial falando do Ernesto Araújo produzindo indignidades mundo afora. E agora, ao comprar essa briga desnecessária, estúpida com as ONGs, passa a fazer parte. De um país passa a se caracterizar como um país pária. Né? O agronegócio está desesperado, vislumbrando aí daqui a pouco uma retaliação. E como se vê, parece que Bolsonaro está forçando a mão para que isso ocorra, para se colocar como vítima e aí fazer sei lá o quê. Né? É um jogo de perde-perde. Não tem jeito. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, molecada. Nós temos uma consultoria rápida. Tem 2 minutos, Valben?
Tem 1 minuto, né? Um pouco menos de
2. Não, não tem mais nada. 45. Tem, então 1:45. Aí, segunda-feira, a gente vai falar. Tem Vento no Litoral. Legião Urbana 5, 1991, minha música predileta, embora trate de perda, mas é linda. É isso aí, tchau, até segunda.
De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai. Ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui? Dentro de mim,
você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E Q Saúde. Agora sua saúde tem um plano.